O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAO. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Lenilda Luna.
Olá, ouvintes da Rádio FAO. Estamos iniciando mais um programa, o FAO e Sociedade, e nessa semana com muita alegria, porque os estudantes, as estudantes voltam para os campi e a gente se enche novamente de vida, de movimento, de pessoas. É muito bom quando recomeçam as aulas. E nossa convidada de hoje vai falar justamente sobre os cursos que temos da UFAO, sobre a graduação, sobre as novidades desse semestre letivo, que é a professora Eliane Barbosa, pró-reitora de graduação e também professora do curso de Letras. Bem-vinda, professora, ao programa UFAO Sociedade e a mais um semestre letivo.
Muito obrigada, Lenilda. É um prazer sempre estar aqui com vocês, com a Ascom, através desse canal de comunicação com a universidade e com a sociedade. É uma alegria imensa, como você falou, né, de estarmos iniciando mais um semestre letivo e de nos rever os colegas de trabalho, né, os nossos alunos, os alunos se encontrarem. É sempre muito prazeroso e já estamos nesse momento de expectativas, né, de reencontros e de tocar a nossa universidade, que somente através, né, desses contatos com os nossos alunos, com o retorno deles, é que a gente verifica que a universidade entra em sintonia e com a vivacidade que ela tem através do encontro entre as pessoas.
Professora, já é uma boa expectativa e um bom sinal a gente conseguir reorganizar o calendário acadêmico, né? Sempre é difícil, teve momentos de greve, nós tivemos momentos da pandemia, mas agora organizamos o calendário acadêmico com o calendário do ano civil, então tudo certo.
Exatamente, isso é um ponto muito importante. Nós tivemos, a partir do recesso do final do ano passado, até agora, né, com a retomada do semestre letivo no dia 23 de fevereiro, umas férias e um recesso acadêmico de fato, né, através da sincronia entre o calendário acadêmico da universidade e o calendário civil, né. Isso traz realmente um fôlego, né, para que as pessoas, os estudantes, os docentes, os técnicos possam ter um descanso, né, uma pausa e retomar com todo o gás as suas atividades. Isso nos custou muito caro, né? Como você bem colocou, nós tínhamos um descompasso antes de 2020 e com a pandemia essa situação, estávamos, na verdade, a partir de 2020, iniciando uma regularização e acabou que com a pandemia desregulou totalmente, novamente. Então, passamos aí 5 anos buscando esse ajuste novamente, né, da sincronia entre calendário civil e calendário acadêmico, e graças a Deus agora reiniciamos com essa expectativa diferente, né, de termos passado por um momento de recesso, de férias e de retomada de atividades, efetivamente, com essa sincronia que eu acho que o biológico também pede, né, a nossa saúde emocional, psicológica, nos pede também, né?
E quais são as outras novidades, assim, desse semestre letivo? A gente vai ter uma entrada só, a gente só está tendo essa entrada no início do ano, ou vamos receber estudantes também no segundo semestre?
Então, nós vamos ter duas entradas também, então temos vários cursos com entradas agora no primeiro semestre, né, como normalmente acontece, e no segundo semestre também temos cursos que têm entradas também no segundo e outros que têm entrada apenas no segundo. Então, nós vamos ter entradas tanto no primeiro semestre como no segundo semestre.
E outras novidades, assim, com relação a como foi organizada a recepção dos alunos, o ano letivo todo, para que a gente possa ter qualidade, né? Qualidade, sim, assim, na graduação, no ensino, na pesquisa, na extensão também, para que os alunos possam fazer o melhor proveito.
Então, nós temos tido, né, reuniões com a comissão da aula inaugural, falando um pouco nesse momento sobre isso, justamente para receber nossos alunos. E vai ser um momento também diferente, nós vamos ter uma recepção única e ao mesmo tempo em todos os campi da universidade, né? Já nesse momento, já na parte da tarde, será essa recepção coletiva. Então, todos os alunos ingressantes, os veteranos que queiram estar, a representação discente, coordenação de curso, direção de unidade acadêmica ou direção de campus fora de sede, estarão hoje à tarde se reunindo com os nossos alunos. A gestão central terá uma fala institucional nesse momento que será transmitido a todos os campi da universidade. Então, isso é muito importante, esse momento foi muito bem pensado, né, para esse momento de recepção. Com relação a novidades, nós sempre procuramos, né, a Prograde, as coordenações de cursos, e envolve também, logicamente, toda a comunidade das unidades acadêmicas e dos campi fora de sede, em relação à manutenção da qualidade do ensino de graduação. Isso a gente tem visto ao longo dos últimos anos, né? Embora tenhamos passado por um momento difícil, tanto do ponto de vista orçamentário, quanto do ponto de vista do impacto que a pandemia trouxe para todos nós, e principalmente para a formação, né, para a qualidade e tudo mais, nós temos conseguido, né, superar essas dificuldades e manter a qualidade dos cursos de graduação. Então, os cursos que foram avaliados de 2024 até 2025, todos tiveram elevação ou pelo menos a manutenção do conceito entre os níveis mais altos, 4 e 5. Os que tinham nota 3 foram para 4, a maioria dos que tinham 4 foram para 5. Então, esse é um dos maiores objetivos, que a graduação continue com a qualidade que nós temos e que melhore ainda mais. Então, isso é uma novidade e uma expectativa de que continue assim.
E crescer esses conceitos, melhorar esses conceitos nesse período de dificuldades, né, de orçamento, é um investimento alto, né, da equipe.
Sim, com certeza. O impacto disso é notório, né? A gente, com pouco investimento até na estrutura física mesmo da universidade, que é drasticamente afetada, né, quando não há recursos, e isso traz, né, um estresse, traz dificuldades, né, para execução de, inclusive, algumas atividades. Mas isso não trouxe impacto em relação à qualidade, né, ao ensino em si, que os docentes, né, a gestão do curso, né, tem se debruçado e buscado, de todas as formas, melhorar. Né.
Teve concurso recente para docentes, nós temos recebido novos, sim, professores, e como é que está essa distribuição nos cursos, tá? As disciplinas todas com professores concursados, ainda temos muito que recorrer ao professor substituto, como é que está a situação?
Então, nós tivemos sim, um ano passado, um grande concurso, né? No segundo semestre, que inclusive era para ter acontecido no primeiro semestre, mas por conta da dificuldade orçamentária, esse concurso foi suspenso e adiado para o segundo semestre, e esses professores estão recebendo posse. Recentemente tivemos um número elevado de docentes empossados, né, e seguramente isso vai atender a uma demanda que estava reprimida, né, estávamos com alguns professores substitutos justamente para atender a essa demanda que, por afastamentos, de problema de saúde, etc., que precisavam ser repostos esses cargos, né, essa reposição de pessoal. Então, isso é muito positivo, temos aí uma grande quantidade de docentes em todos os campi, inclusive. Eu vi, né, postagens de docentes que já estão tomando posse, assumindo nos campi de Arapiraca, do Sertão. Isso traz realmente um fôlego, né, para o corpo docente daqueles cursos e daquelas unidades e campos que estavam com a carga horária apertada por conta disso.
Professora, sobre essa avaliação e sobre os projetos pedagógicos, o que vai acontecer esse ano? Nós temos muitos cursos que precisam fazer essa renovação dos projetos e como é o processo, a participação dos estudantes, dos professores na reformulação dos projetos pedagógicos dos cursos?
Então, nós temos sim um desafio grande, né, para a reformulação dos projetos pedagógicos de todas as licenciaturas. Isso deverá acontecer até o meio do ano, segundo as novas diretrizes do Conselho Nacional da Educação. Então, as 23 licenciaturas que temos hoje na universidade terão que passar por essa reformulação de seus projetos pedagógicos. Isso é um desafio, né? Isso precisa do envolvimento do núcleo docente estruturante, dos colegiados de cursos, das unidades e campos fora de sede, da representação estudantil para acompanhar essa reformulação, implementação. Nós sabemos que os discentes participam do colegiado de curso, então é importante que os discentes estejam participando, né, dessas discussões a nível do seu curso e da sua unidade acadêmica para se engajar, né? Temos um desafio de implementar uma disciplina, um componente curricular que atenda às tecnologias assistivas, que é um desafio para toda a instituição. Nós temos que implementar essa disciplina, da mesma forma que tecnologias da informação e comunicação, também são disciplinas para alguns cursos novas, né? Então, é muito importante, né, que os colegiados, NDS, debrucem sobre essa necessidade e que é uma questão. A UFAL já fez o seu papel, a UFAL, inclusive em colaboração com o Fórum das Licenciaturas, né, há 2 anos. E principalmente o ano passado foi aprovada a resolução da UFAL, que com base nas diretrizes do MEC, né, da resolução 4 de 2024 do CNE, traz as diretrizes para essa reformulação, e a UFAL já tem a sua própria resolução que trata dessa temática. Então, os colegiados já estão se reunindo, nós temos ciência disso, né? A exemplo do meu próprio curso, né? O meu curso já tem se reunido para discutir o novo projeto pedagógico, e sei que outros cursos, alguns coordenadores já têm nos procurado justamente para tirar dúvidas, para ver os encaminhamentos. Todas as instâncias serão percorridas, né? Então a discussão começa no curso, NDE, colegiado, unidade acadêmica, PROGRADE, PROEX, porque tem a implementação da extensão também, inclusive com uma reformulação importante na extensão, porque também o ano passado nós tivemos a atualização da resolução 114, que agora é 122, que traz, a partir inclusive desse diálogo com as coordenações, uma mudança positiva para a extensão. Então, abriu-se um leque a mais para possibilidades de como a extensão poderá ser nos cursos de graduação. Então, tudo está dentro de normativas já da própria instituição e que deverão ser seguidas e discutidas pelos cursos para sua implementação.
Só para explicar melhor para os ouvintes, o que são essas tecnologias assistivas?
Então, são instrumentos, né, de tecnologias, como o próprio nome diz, que vem dar assistência, uma assistência mais direcionada às pessoas com deficiência. Então, nós temos já aqui na universidade o LAC, o Laboratório de Acessibilidade, que trabalha com alguns desses elementos, né, alguns desses equipamentos de tecnologias assistivas que dão suporte aos nossos discentes que precisem desses equipamentos. Então, os docentes terão que se preparar, terão que estar conscientes, inclusive, dessa necessidade, e é, inclusive, um desafio da PROGRADE de preparar os nossos docentes através de eventos, de curso, de formação, para que eles tenham condições de, do ponto de vista pedagógico, dar essa assistência, né, que os nossos discentes precisam diante dessas tecnologias assistivas, de acordo com a sua necessidade, especificidade que o discente apresenta.
E é um desafio, assim, para a UFAL de receber estudantes com deficiência, né, estudantes que precisam desse acompanhamento, e também para formar esses docentes que nas escolas, né, nos cursos onde eles forem dar aulas, também vão receber estudantes com deficiência que precisam de algum suporte, né? Então, isso é um desafio na graduação e também na formação dos docentes.
Exatamente, Lenilda. É uma via de mão dupla, né, que a gente tem que fazer institucionalmente. Ao mesmo tempo que os docentes precisam lidar, né, com os discentes que são PCDs, né, que têm alguma necessidade específica, neurodivergente, enfim, seja ela qual for, porque a gente já tem, nós recebemos, né, os alunos que são PCDs e das mais diversas possibilidades, e ao mesmo tempo preparar os nossos alunos que vão atuar nas escolas, especialmente os alunos das licenciaturas, que se depararão também com a mesma situação nas escolas. Então, os nossos alunos precisam estar preparados para isso. Então, o docente terá que se preparar tanto para atender o nosso público, como para saber como ensinar, né, do ponto de vista pedagógico, aos alunos que irão atuar lá na educação básica, com esse olhar diferente, com esse olhar necessário para esse público que está presente no nosso dia a dia e precisa desse atendimento especializado, cuidadoso, inclusivo, não é?
É, porque a educação, tanto na universidade quanto nas escolas, né, no ensino fundamental, é para todas as pessoas, né?
Exatamente.
Elas não têm como excluir quem tem necessidade de algum suporte. E a gente vê que isso é um desafio ainda quando vê colegas procurando escolas que tenham suporte para autistas,
sim,
que tenham tradução para não ouvintes, né? Para surdos que precisam, uhum, de Libras. Ainda é bem difícil, né,
sim,
professora?
É bem difícil. E é desafiador para a própria instituição, né? Por exemplo, a gente precisa pensar nos alunos, eu me deparando, inclusive hoje, né, esses dias, a gente sempre recebe comunicação de coordenação que recebe um aluno surdo, né, um aluno cego, e muitas vezes a gente precisa de correr atrás para que, por exemplo, até os nossos instrumentos, não só os instrumentos pedagógicos, avaliativos, né, os próprios sistemas que a universidade trabalha, tenham essa visão de inclusão, né? Como é que o aluno que é cego vai utilizar o SIGA-A para fazer sua matrícula, né? De que forma esse sistema ou esses sistemas que nós utilizamos dá esse suporte para esse estudante, né? E para a comunidade de um modo geral. Então, são questões muito desafiadoras e a gente precisa superar cada dia mais esses desafios, né?
Professora Eliane, geralmente nessa primeira semana de aula, as pró-reitorias apresentam para os estudantes, para a comunidade acadêmica, qual o trabalho que elas realizam. Então, a Prograde, a gente já falou aqui desse acompanhamento nas graduações, de ajuste nos calendários. Que outras áreas a Prograde atua e que os estudantes podem procurar a Prograde se sentirem necessidade?
Então, Lenilda, uma questão que é importante também colocar é essa questão da conscientização, né, de que o discente é parte da comunidade que tem que estar muito ligada ao que acontece no seu próprio curso. Então, o fortalecimento, por exemplo, da participação discente nos colegiados de cursos, né, isso precisa ser mais trabalhado, né? Muitas vezes, inclusive, nós temos hoje um diretório acadêmico, centros acadêmicos bastante atuantes, mas ainda a gente precisa melhorar ainda mais. Outras questões mais do ponto de vista acadêmicos, por exemplo, diretrizes que serão revistas ou terão que ser viabilizadas, né, através de instruções normativas construídas entre a Prograde, colegiados, fórum dos colegiados, né, e outras instâncias como o DRCA, Procuradoria Educacional, entende? Precisam para melhorar os fluxos. Por exemplo, as equivalências, é uma questão muito pontual que muitos alunos fazem ou cursam uma disciplina e muitas vezes aquela disciplina poderá não ser equivalente a outra disciplina do seu próprio curso. Isso tem gerado impacto, isso tem gerado inquietação, tem gerado dúvidas. Então, tem alguns procedimentos precisam ser melhorados, os fluxos precisam ser, inclusive, menos burocráticos, né, para atender coordenação de curso, estudantes, e atender de forma mais tranquila a comunidade acadêmica. Então, estamos pensando em instruções normativas que tragam esses fluxos de modo mais tranquilo, mais acessível para os estudantes e para quem está diretamente com eles, né, para as coordenações de cursos, por exemplo.
E os estudantes participarem, por exemplo, desses colegiados, né, dessas reuniões para pensar junto a estrutura, o funcionamento dos cursos, também pode entrar como hora flexível, também é um componente curricular, quer dizer, é importante para o estudante também para a sua formação.
Isso mesmo, na resolução 122 tem uma parte que fala sobre as atividades autônomas, que são também conhecidas como atividades complementares. Então, todas essas outras atividades, por exemplo, participação no colegiado de curso, é uma atividade que vai contar para essa carga horária complementar, que é uma carga horária obrigatória para todos os alunos. Então, em algum momento, o aluno terá que cumprir X carga horária prevista no seu PPC, Projeto Pedagógico do Curso, e que é exigida, né? Ele só se forma com essa carga horária. Então, por exemplo, a participação em órgãos colegiados, né? Como a sua participação num colegiado de curso, essa carga horária vai contar para ele, né? E tem várias outras atividades que ele poderá se engajar, se envolver, né? Para a melhoria do seu curso, inclusive.
E é melhor que os estudantes já comecem a perceber esses componentes todos do currículo para não deixar para o final do curso, aquela agonia de fazer TCC e descobrir que não tem os componentes assim complementares, que não tem as horas flexíveis, aí correr atrás de seminário. É bom fazer isso distribuído durante toda a graduação.
Exatamente,
né, professora?
Exatamente, durante a graduação e não no último semestre da graduação, porque muitas vezes é a carga horária que você não consegue cumprir no último período, né, do curso. Ou o último período já está tão sobrecarregado com o TCC, com alguma outra disciplina, outros componentes daquele período, que às vezes você precisa cumprir uma carga horária que você não consegue, porque depende às vezes de eventos do seu curso. Você não se envolveu em alguma atividade que vai computar e não vai ter oportunidade naquele semestre, então isso realmente vai dificultar. E é muito importante que você fala, porque, por exemplo, a gente que acompanha esses momentos de colação de grau, muitas vezes o aluno fica preso para efetivamente ter o status de concluído porque ele não tem essa carga horária. Então, fica correndo atrás, e agora, como é que eu vou arrumar essas 100 horas, 150 horas, 200 horas, a depender de cada curso, no último momento? E às vezes não consegue naquele semestre porque deixou de cumprir essa carga horária, que também é muito importante para a formação dele e para concluir o curso, né?
E estágio também é uma questão. Sim. Que principalmente para as licenciaturas, muitas vezes é uma agonia no final, né? Como é que, a partir de quando os estudantes já podem procurar estágios?
Então, aí depende, né, de curso para curso. As licenciaturas agora, inclusive, diante da nova diretriz, tem o estágio no primeiro período. Isso é uma mudança, inclusive, muito significativa. Nós já tivemos uma reunião com a Secretaria de Educação por conta dessa demanda que chega agora muito mais cedo, né? Vamos ter outras, que é outro desafio que nós temos que dialogar com a Secretaria de Educação sobre essa questão. E cada curso tem aí parâmetros diferentes de quando inicia o estágio, né? Alguns começam logo do início, outros lá da metade para o final, mas é muito importante. É outro ponto, Lenilda, muito relevante, porque o aluno tem que estar matriculado no estágio. O aluno tem que assinar um termo de compromisso de estágio junto à coordenação de estágio do seu curso. E muitas vezes essa comunicação e essa formalização de estágio que garante ao aluno que ele efetivamente está cumprindo com as normativas, está respaldado, inclusive, no espaço de estágio, né, porque ele tem o direito a uma assistência caso alguma coisa venha a ocorrer nesse campo de estágio. Isso tudo tem que estar formalizado, entende? Então, vamos ter reuniões específicas, né, sobre estágios, justamente para conscientizar coordenações de estágio, coordenação de curso, os discentes que precisam procurar as coordenações quando chega esse momento. Entendeu?
É isso, professora. A gente vê que é um trabalho muito complexo aí da Pró-Reitoria de Graduação. Agradecemos esses esclarecimentos e a gente fica também à disposição para sempre que precisar divulgar alguma coisa relacionada a estágios, seminários, todos os componentes que fazem parte da vida do estudante, porque não é só ir para a sala de aula, né? A gente vê que também tem que pensar em seminários, em conhecimentos auxiliares, em participar da vida acadêmica, em colaborar com o planejamento do curso para já ter esse componente também, em pensar em estágio, tem que pensar em tudo. Não é só lá sentar no banco da sala de aula e achar que, né, é a formação universitária bem ampla.
É verdade, Lenilda. Agradecendo já esse momento tão especial e importante, né, desse diálogo com a comunidade acadêmica, de modo especial com os nossos alunos que estão ingressando, né, que nós possamos ter um excelente semestre letivo de 2026.1 e que seja assim até o final do ano. Né? E temos esses grandes desafios, né? Temos formação para os coordenadores de cursos. Começamos o ano passado com o Campus Seca e o Campus do Sertão. Agora, no início, final de março, começo de abril, teremos que fazer a formação para os coordenadores do AC Simões e do Campus Arapiraca, justamente visando essa qualidade que nós percorremos, insistimos e que precisamos, né? E à disposição sempre que precisar também para esse diálogo tão importante e que sempre buscando a melhoria e a qualidade da nossa instituição.
Obrigada, professora Eliane Barbosa, pró-reitora de graduação. Deixamos também aqui nossas boas-vindas a todas as pessoas que compõem a comunidade estudantil, que seja um semestre letivo muito bom, muito produtivo, de muito aprendizado e também muito feliz. E nós voltamos na próxima semana. Compartilhem esse podcast.